entrega. Né? Esse é um ponto onde a gente entendeu que antes de colocar coisa nova, a gente precisa melhorar o que a gente tem. Né? Então, na parte de Service Manager, o que a gente está fazendo? Basicamente, o que a gente está fazendo é melhorar o serviço que a gente tem hoje do Service Manager integrado com os serviços que a gente está colocando no ar. Então, uma das coisas que eu vou falar para vocês daqui a pouco é o Azure Stack. O que é que eu falo sobre Azure Pack? Legal. O Azure Pack, para quem não conhece, é basicamente uma interface do Azure que você consegue ter dentro do seu data center. O Azure Stack, ele é mais do que isso. Mas eu vou explicar para vocês. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é, se a gente vai ter uma interface para você gerenciar o seu data center via portal do Azure interno, não faz sentido você ficar tendo interfaces dos produtos. Interfaces web, eu estou falando, de portal, atendimento e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente está focando no desenvolvimento da parte de Service Manager é justamente a parte onde você consegue integrar com o seu ambiente no meio privado. Ok? O que mais? Pegar aqui a parte de automação. Então, aqui foi uma coisa que recentemente a gente já fez bastante coisa. O Service Manager Automation, o serviço de execução de automação do Azure e o próprio Orchestrator são produtos que a gente colocou no mercado relativamente recentemente e que a gente está agora aprimorando para fazer com que consiga trabalhar também com o Azure Stack, que eu vou falar um pouco mais aqui para vocês. Mas tem um ponto aqui, pessoal, que é super importante que vocês conheçam, que não é novo, mas que muita gente não conhece. Quem aqui já viu essa sigla DSC? DSC do Desired State Configuration. Né? Lembram do Nano Server que eu falei para vocês? Se o Nano Server não tem interface, como é que eu faço para gerenciar esse cara? Faço remotamente, PowerShell, né? Alguém falou aqui, posso fazer isso tudo bem, não tem problema. Só que faz muito mais sentido eu pegar um sistema operacional como o Nano Server e entregar para esse sistema operacional um script dizendo como é que ele se autoconfigura. Então hoje a gente tem um modelo dentro do que é chamado de DevOps, um dos pilares de DevOps é o que a gente chama de infraestrutura como código. Isso significa que a infraestrutura, que são o que vocês estão acostumados a trabalhar, consegue ser colocada todo dentro de um código. Basicamente, um script. Então o que o PowerShell DSC faz? Toda a configuração da infraestrutura da máquina através de um código PowerShell. E o legal é que, como ele é um Desired State Configuration, ele vai deixar o estado desejado dentro dessa máquina. Então, por exemplo, uma das coisas que o DSC faz é o seguinte. Imagina que você habilita lá os componentes do IIS que a sua aplicação precisa, sei lá, do .NET 4.5. Algum outro administrador vai lá e remove o .NET 4.5. O que o DSC vai lá e faz é aplicar de volta o 4.5 automaticamente. Então ele enforça essa configuração que você passou via código para o sistema operacional. O que a gente está fazendo, pessoal, é trazer todos esses caras, Orchestrator, Automation do Azure, SNA, para dentro de uma coisa só. Não sei se vai ser um produto, se vai estar dentro do Azure Stack, a gente não sabe como é que vai estar ainda. Mas tentar fazer com que esses caras trabalhem com uma coisa só. E a parte de backup, né? Então tem algumas coisas importantes aqui que a gente tem feito bastante, que é, primeira coisa, quando a gente lança coisa nova, então tem um novo Windows Server, tem um novo modelo de Windows Server, o backup tem que acompanhar. Né? Então quando o Windows Server estiver no mercado, o sistema sempre vai conseguir fazer, por exemplo, o backup e restore esse cara. Né? Então isso é esperado. Né? O que a gente tem feito aqui de investimento? Basicamente, investimentos em nuvem pública. Então, hoje, não faz mais sentido você ter archiving dentro de casa. Né? Archiving, por exemplo, faz uma nuvem. Faz muito mais sentido. Então, um dos serviços que a gente tem dentro do Azure hoje é o Azure Backup, que inclusive tem a opção de retenção, onde você consegue deixar por um longo período de tempo seu backup armazenado. Né? Outra coisa importante que a gente anunciou recentemente, o Azure Site Recovery. Sabe o Hyper-V Replica, que a gente falou um pouquinho hoje, na parte da manhã? O Hyper-V Replica é para você replicar a máquina virtual de um host para o outro, pode ser entre sites, inclusive. Então, o Hyper-V Replica é para replicar uma máquina virtual de um site para o outro. Mas, ao invés de um site, pode ser outro site. O que muitos clientes nos falaram é, eu não quero ter o segundo site. Eu quero replicar a máquina virtual do meu data center para o Azure. Né? A gente lançou então o site Recovery, onde você pode fazer isso. Aí alguns clientes falaram, não, mas eu não quero fazer isso com System Center, eu quero fazer só com Hyper-V sem System Center, lançando também. Alguns clientes falaram, não, mas eu gostei do serviço, eu quero fazer com o ambiente VMware. Pode fazer também. Alguns clientes falaram assim, não, legal, mas eu tenho um ambiente VMware replicado por Sun, e eu quero fazer isso pro Azure. Também dá. Então, qualquer opção que você diga, ah, tem mais, eu tenho uma máquina física e eu quero replicar para o Azure. Dá também. Então, a gente está investindo bastante em modelo de recuperação de desastre na nuvem. Isso é uma coisa que eu ouvi de um cliente uma vez, pessoal, e ele falou o seguinte, se eu puder investir meu dinheiro num ambiente de desastre, eu vou investir em ambiente de produção. Concordo? Ao invés de investir num ambiente de desastre, eu vou aumentar o meu ambiente de produção. Então, qual que é a ideia? Coloque o seu ambiente de recuperação de desastre num local que procure ser o menor custo possível. O menor custo possível é o ambiente de nuvem pública. Eu replico as minhas máquinas, o meu ambiente, para dentro do Azure e só ligo se eu precisar.